Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Sérgio Caparelli. Ele é mineiro de Uberlândia, é escritor de literatura infanto-juvenil, jornalista, foi professor universitário, morou muito tempo no Rio Grande do Sul, morou na China e agora mora na Itália. Vai conversar com a gente sobre o livro A Lua Dentro do Coco, que tem ilustrações do Eloar Gazelli e foi publicado pela editora Projeto. O Sérgio Caparelli já ganhou 4 vezes o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. A gente vai conversar sobre A Lua Dentro do Coco. Bom dia, Sérgio. Prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
O prazer é meu e um prazer de falar com todos os que estão ouvindo.
Pois é, você está falando com Minas Gerais, sua terra, né?
Minha terra, na verdade, Minas Gerais a gente sai, mas nunca sai.
Pois é. Agora, interessante, que delícia de livro esse seu, A Lua Dentro do Coco. E no finalzinho do livro você conta que, de repente, olhando a lua, assim, descobriu que a lua era a mesma, né? Não importa onde você esteja, na Itália, na China, aquela mesma lua que você via lá em Uberlândia quando você era criança. E aí você teve a ideia de fazer esse livro, porque essa história você já escutou algumas vezes.
Esse que me chama a atenção, porque às vezes eu fico me perguntando se é o que eles chamam de falsas memórias. Eu me lembro da minha professora, no grupo escolar, contando a história dos macaquinhos que olharam a lua estava subindo e estava, vamos dizer, visualmente em cima da árvore, e eles quiseram pegar essa lua, e nós não conseguiram. Está lá no livro, em versos, ela cai, eles vão, tenta pegar, porque ela caiu no rio, e não conseguem também, e no fim, vamos dizer, eles vão embora e avistam a lua novamente no céu, em cima das árvores. Como se fosse uma busca constante, isso eu estou falando hoje, não na época em que eu ouvi pela primeira vez.
Claro.
Como se eles estivessem sempre buscando alguma coisa. Essa luz que eles não sabem o que é, acham que está ao alcance, e quando acham que estão pegando, ela não existe mais. E eu me lembro da professora me contando. E eu vou morar na China, trabalhei lá 2, 3 anos, e ouvi essa mesma história, e eles falaram, não, isso é uma lenda chinesa. E eu me perguntei, mas como isso vai chegar numa Uberlândia que tinha 40 mil habitantes nos anos 50? Eu fiquei assim um pouco incomodado com isso.
Sim.
Mas sempre eu digo também que os chineses são muito parecidos com os mineiros.
Pois é, conta isso pra gente, Sérgio, porque é muito interessante pra gente sentir isso. Quer dizer, hoje em dia o mundo está muito menor, a China chega muito mais por aqui também, né?
É, mas o jeito dele ser, o jeito de ser um pouco assim calado, o jeito de esperar que a outra pessoa fale primeiro, não serem extrovertidos, isso logo me chamou a atenção. E acredito também essa uma espécie de humildade, eu não digo humildade de anzol, porque tem pessoas que são humildes, mas é como se fosse um anzol. Ela vai como humildade para voltar como elogio, que é a ponta do anzol, né?
É interessante.
Essa humildade simples que existe mesmo em Pequim, onde eu morei todo esse tempo, mas eu passei por Xangai, eu viajei por toda a China. E aí é que eu digo, não, mas eu não me preocupei com isso mais, porque Minas Gerais e a China são o mesmo lugar com nomes diferentes.
Você acha isso?
Essa sensação, esse jeito de sim, esse sentimento de viver,
sim,
que me pareceu muito parecido. E aí eu ouvi de novo essa história lá na China e decidi recontar, porque é uma poesia narrativa, né?
Sim, sim.
E reconto, e fim de tudo, eu até acredito que ela seja, a não ser que os mineiros, mas isso eu não me lembro, sejam um pouco taoístas também, talvez sejam.
Os mineiros taoístas?
E, não, taoístas, taoísmo.
Sim, do taoísmo.
É essa ideia de estar sempre em busca de alguma coisa, que é a busca do caminho, na verdade. Tao é caminho. Eu não sou taoísta, mas admiro, às vezes, a filosofia taoísta e a religiosidade taoísta. Então, essa ideia, por exemplo, a lua, no fim, ela vai aparecer dentro de um coco que está com água, está refletida, alguém pega, o coco se quebra e a lua escorre pela pedra.
É verdade.
Mas aí tem que sair novamente e procurar, porque ela está no céu e vai se repetindo e se repetindo e se repetindo. Mas a repetição, que aí é que a gente se engana muito, às vezes a gente pensa, não, quer dizer que a pessoa vem e se repete? Não, o que se repete é a repetição.
Exatamente, isso também é um princípio taoísta, né?
As situações da lua de hoje não é a lua daquele tempo, mas ela está se repetindo nesse perene se transformar, né?
Claro.
Então, acho que é, vamos dizer, é essa ideia da vida sempre mudando, mas a gente sempre, como era da minha infância, a gente na beira da rua, alguns, os mais velhos, claro, com um cigarro de palha, picando fumo na mão e cumprimentando as pessoas com o traseiro. Eu falo cumprimentando com os traseiros porque eu me lembro que as pessoas estão com a mão, na boca está a palha, nas mãos está a faca, que vai tirar o fumo, né? Picar o fumo. Então a pessoa faz que vai se levantar e faz um
um cumprimento, né?
E isso é típico da China. Às vezes, eu, por exemplo, ia aqui em Porto Alegre, aqui não, porque eu estou em São Paulo. Porto Alegre, eu falava, mas por que que esses gaúchos vão todos para a beira do aeroporto ver avião subir? Lá em Pequim, que é uma cidade de 14 milhões de habitantes, vem muita gente do interior, que é essa mão de obra provisória que fica lá por um tempo só, né? Depois tem que voltar para suas aldeias. E eles iam, eu passei e tinha um grupo de 10 agachados, como se fosse na Minas Gerais dos anos 50, lá no Triângulo Mineiro, olhando aquela máquina de lavagem rápida.
Eles
ficavam olhando e olhavam, e fumavam, e olhavam, e conversavam. A gente está no avião, vamos dizer, e eles estavam na máquina de lavar rápido.
É verdade, muito interessante isso, Sérgio. Agora vamos voltar para a sua poesia. Você é considerado um dos mais importantes poetas dentro da literatura infantil, não é? Você escreveu O Boi da Cara Preta em 83, que lhe valeu o prêmio de poesia para a literatura infantil e juvenil da Associação Paulista dos Críticos de Artes. E esses prêmios são importantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, que você brinca muito nesse livro, A Lua Dentro do Coco, você brinca muito com a linguagem. Então, as crianças vão descobrindo a delícia da palavra com brincadeira e com coisas meio ilógicas, às vezes.
Isso. Não é? De fato, em certos momentos, a poesia, vamos dizer, não é um sentimento, mas é a palavra na forma de sentimento, né? Vamos dizer, o sol que está se pondo não é poético. Poético é se alguém transforma essa beleza em linguagem, que é a poesia.
Exato.
A partir daí, ele poderia transformar ou utilizar ou organizar essas palavras de diversas maneiras. Com a música, sem uma música, com ritmo, com rimas, ou tudo isso que se chama verso. Mas sempre é um trabalho em termos de linguagem.
Sim.
Então, neste ponto, tenho muitos poemas que, de fato, eles vão para o lúdico, para o engraçado. Que acho que às vezes se pergunta, mas por que você escreve poesia desse jeito? Qual é a mensagem? Às vezes eu falo, olha, eu não estou procurando mensagem. Primeiramente, quem tem que procurar, se existe mensagem, é o leitor. Mas se, por exemplo, a pessoa, mesmo que ache engraçada uma situação do cotidiano, uma situação de uma dúvida, situação de uma dor, porque às vezes trabalhar através da ironia a dor é uma maneira de tratar essa dor e resolver um problema. Então você fala, se a pessoa leu e achou engraçado como engraçado é o mundo, eu acho que a mensagem é que a vida não é só dor, a vida não é só sofrimento. Ela pode se vestir de outras maneiras, e, vamos dizer, fazer as pessoas se sentirem bem com, vamos dizer, a concomitância de certos gestos e certos acontecimentos que parecem soar absurdos, que parecem soar nonsense, que parece soar engraçado no sentido geral.
Pois essa história de parecer, o sentimento que você tem quando você identifica que é engraçado, que é dolorido, ou que é divertido, ou que é ilógico, isso são sentimentos pessoais que te faz refletir de uma certa forma. não é?
Faz refletir.
E que faz, e traz alegria, e que fala, poxa, descobri uma coisa.
Aí, vamos dizer, no geral, eu diria que essa necessidade da alegria, ou a alegria em si, é uma grande mensagem no mundo que a gente vive tão conturbado.
É verdade.
Eu acho que vale a pena rir das coisas. Por exemplo, se eu estava ainda lendo um poema aqui que eu tinha feito sobre metrô. Então, cada estação de São Paulo tinha um poema.
Sim.
E num deles falava sobre os ratos de Brasília.
Uhum.
Quer dizer, não é que a gente discute tanta corrupção, o que, é que eu vou fazer? Vou chorar?
É.
Chorar não transforma nada. Chorar faz com que as coisas continuem sempre iguais. Eu acho que a maneira de... O primeiro passo para transformar é rir de toda essa miséria, de toda essa disfarçatez, às vezes, que acontece no seu próprio país.
É verdade. É verdade mesmo. Agora, voltando para a lua dentro do coco, as ilustrações do Gazelli são também pura brincadeira, não é, Sérgio?
São tudo brincadeira. E muito, ele pegou muito bem o texto.
E até a tipologia usada.
Sim,
também. É. As letras escorregam, elas sobem, elas aumentam de tamanho.
É, nesse momento, vamos dizer, é quase se voltasse aos anos 60, 70, início dos anos 70, com McLuhan, quando fala que o meio é a mensagem, né?
Exato.
Quer dizer, a própria letra do concretismo, ela, por sua vez, vai se transformar numa mensagem nesse jogo que tu estás falando, um pouco de argotinha, docinha, 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 e vai subindo o docinho, 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 quer dizer, vai ficando cada vez mais docinha, como quando a gente bebe, ou com sede a água bebeu, e doçura a sede, morreu, caiu lá embaixo, morreu. De fato, ele pegou muito bem esses... o sol desceu, então o desceu está descido na linha, né?
Uhum.
Eu acho que ele pegou bem e jogou visualmente com o conteúdo, criando outro conteúdo. E não criando outro conteúdo, mas principalmente o que eu vejo nas ilustrações, é que no momento em que tu lês, não é texto e não é ilustração. É uma mescla desses dois que criam segundo produto, e esse segundo produto é o livro.
É verdade. Não? E o melhor disso é que ele é divertido para qualquer idade.
Eu acho que sim. Apesar de ele ser mais utilizado, pelo que eu vi, na parte, vamos dizer, infantil. Né?
Uhum.
Agora, na verdade, é uma reflexão engraçada, se pudesse dizer, mas de alguma coisa que a gente estava conversando antes, que é praticamente filosófico, né?
Exatamente.
Que é esse sentido da vida, da transformação.
Uhum.
Transformar. É a história do Xuanzi. Xuanzi é um filósofo chinês, mas talvez pelo nome não se lembre, mas eu contando vai se lembrar. Quando ele vai descansar debaixo de uma árvore, aparece uma borboleta. E ele sonha que é, ele sonha que é uma borboleta, e a borboleta, como borboleta, voa aqui e voa ali. E aí, num certo momento, nesses voos, nessas revoadas, ele vai se perguntar, mas sou eu que estou sonhando com uma borboleta, ou a borboleta que está sonhando ser Xuanzi? Que sou eu.
Que sou eu, é.
Então, nessa dúvida, nesse jogo espacial, mas o jogo subjetivo, o jogo de sujeitos, vamos dizer.
Sim.
Eu acho que é essa preocupação quase cósmica.
Exatamente.
Em relação a... E que pode, é nesse sentido.
Uhum.
Eu não estou falando nas pendências cósmicas perto de Brasília, no Vale do Amanhecer.
Sim.
Mas num outro tipo que faz parte do cotidiano, que eu acho que se encontra em Minas, principalmente nas montanhas de Minas, porque eu, na verdade, não sou das montanhas, eu sou do Planalto, né? Mas eu vejo o mineiro quando encontro, ou quando eu vou a Ouro Preto, esse sentimento, na verdade é o Drummond que fala, esse sentimento do mundo que é próprio. Não?
É verdade. Sérgio, é muito interessante, eu queria ficar conversando com você muito mais tempo, mas o nosso tempo aqui é muito curto. Uma última coisinha, as lendas que você ouviu na China, essa filosofia toda da China, tem muito aqui também em Minas Gerais, e se a gente olhar bem, ela é do mundo inteiro, né?
Ela é do mundo, mas olha só o seguinte, às vezes há pequenas diferenças.
Sim, que se adaptam,
porque,
né?
Eles chegam ao mesmo lugar por outros caminhos.
Sim, sim.
Essa é que eu vejo que é, mesmo em metáforas eles pensam um pouco diferente.
Sim.
Por exemplo, para a gente o passado a gente deixa para trás, para eles o passado está na frente.
Sim.
Já passou, está aqui, a gente já conhece. É coisas assim que eles vão chegando por outros caminhos.
Eles usam o passado como um espelho para poder seguir adiante.
É, olha, tu tivesse, eu sempre quis falar, e falar, mas como eu vou expressar isso? Aí tu falaste uma coisa interessante, que é essa imagem do espelho, eu acho que retrata bem.
Sérgio Caparelli, muito obrigado por conversar com a gente. Tem livro novo saindo por aí? E você está de volta?
Que vai sair pela Moderna,
sim,
que se chama Eu, Meu Avô, A Pipa e a Guerra dos Felinos. Mas isso vai sair o ano que vem. São três, na verdade. Tem uma que é a tradução que eu fiz com uma doutoranda chinesa em Porto Alegre, quando eu estava lá ainda, que são três poetas, Li Bai, Wang Wei e Du Fu, e aí são 30, mais num único livro, apresentando poemas clássicos chineses. E um outro, na verdade, estava com ele aqui agora.
Esse é de tradução,
é LTM,
né?
E que se chama Enem Vestibular e a Arte da Guerra.
Sim.
É, peguei a Arte da Guerra e reescrevi adaptado para a Guerra do Vestibular.
É isso mesmo. É, a gente não pode esquecer que você é jornalista também e professor universitário de jornalismo, já falou até um pouquinho da teoria do jornalismo com o McLuhan aí, não é isso?
Sérgio, eu me aposentei.
Ué, mas isso você tem no seu passado,
então você tem isso, é seu.
Então,
isso é verdade.
Muito obrigado por conversar com a gente, eu queria ficar conversando mais, mas o tempo cola também, né?
Eu agradeço.
Um grande abraço.
Conversando contigo e conversar, principalmente com todos os ouvintes da emissora.
Tá bom, um grande abraço.
Um abraço para vocês, então.
Sucesso. Tchau. Eu conversei com Sérgio Caparelli, mineiro de Uberlândia, mas olha, cresceu no Rio Grande do Sul, morou na China. É, trabalhou com comunicação, aliás, morou em outros países também do mundo e mora agora na Itália. Ele é o autor do livro A Lua Dentro do Coco, que foi editado pela editora Projeto, lançado o ano passado, em 2010. Para o ano que vem, tem livro novo saindo aí, tem traduções de poetas chineses e muita coisa interessante. Sérgio Caparelli é o nome dele. Você pode encontrar mais coisa procurando lá no Google, que é o grande oráculo da comunicação na atualidade.